Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos ouve. E seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio do Questionando Direito. Questionando Direito é o mais novo podcast voltado para as academias jurídicas do Brasil, com o intuito de dar continuidade nos debates que acontecem em salas de aula e também trazê-los ao nosso cotidiano. Eu sou Lucas Morimoto, host de vocês e graduando em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E no episódio de hoje estamos com um convidado que faz parte do Questionando Direito, mas que irá compartilhar conosco um pouco da sua experiência em projetos de iniciação científica e comentar também brevemente algumas coisas sobre a experiência de ter feito duas graduações ao mesmo tempo. Vocês acreditam, pessoal? Mas sem mais delongas, porque não sou eu que vocês vão querer ficar ouvindo falar aqui, vamos às apresentações de quem estará conosco no episódio. Podemos começar por você, Gi?
Saudações, pessoal, tudo bem? Aqui é a Giovana Navarro. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Questionando Direito. E hoje nós temos um convidado mais do que especial.
Com certeza, Gi. Afinal de contas, todos os nossos convidados sempre são mais do que especiais, mas o de hoje tem muita bagagem para poder falar com a gente. Rui?
Fala, Lucas. Fala, galera. Rui Baracate aqui. Muito feliz por fazer parte disso. Sempre uma honra e muito ansioso pela grande entrevista que teremos hoje.
Com certeza, Rui. E Bruno?
Salve, salve, galera. Bruno Rosa falando. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Tenho certeza que o nosso convidado vai trazer ótimos assuntos que vai impactar a vida de vocês de alguma forma. Bora lá, Lucas?
Vamos lá, Bruno. Pô, pessoal, então, o nosso convidado, ele é primo destaque em seu PIBIC no ciclo 2016-2017 pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Onde ele se graduou em Administração Pública. E nosso convidado também é nosso colega na graduação de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Além do mais, ele está hoje fazendo a restauração de uma Brasília dos anos 70, mais especificamente 1973, na cor vermelha, que está 90% original. Então seja muito mais do que bem-vindo, Luiz Guimarães.
Tudo certo, Lucas. Eu queria agradecer a todos vocês por vocês me entrevistarem hoje. É um grande orgulho estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência, de algumas ideias e de coisas boas. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos lá.
Então vamos. E agora, já pegando um pouco de gancho disso que a gente acabou comentando, como que você se descreve? Como que você descreveria o Luiz Guimarães hoje?
Olha, um cara criado na cidade e no campo. Alguém que gosta de brincar com a minha cachorra, ela se chama Atena, tenho uma namorada, sou muito feliz, um beijo para minha namorada, inclusive, Beatriz, se você está ouvindo, um beijo para você. Um cara que gosta de estudar, que gosta das ciências, que gosta de entender as coisas no mundo, e nem por isso eu acredito que eu entenda muito ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente sabe que menos a gente vai saber, né? Então, acho que nesse sentido, eu sou um cara simples, porque tenho um pé no campo, e sou um cara da cidade, porque eu me preocupo com as coisas relacionadas ao cosmopolitismo, que, para mim, sem delongas, é algo importante. Nós temos que sempre pensar de uma maneira coletiva, que vá além do nosso individual. E eu aprendi isso conhecendo várias pessoas, tanto pela minha trajetória, e eu sou muito grato por isso.
E Luiz, você comentou com a gente agora, né? Falou assim, um abraço para sua namorada, também eu vou aproveitar e me dar um beijo para mim, a Luísa. E agora, puxando um gancho do que você falou, de ser um cara do campo e de ser uma pessoa que gosta tanto de ciência e também ver sempre esse cosmopolitismo, você acha que isso foi um primeiro gatilho, assim, para você se interessar pelo desenvolvimento de uma iniciação científica? Você conseguiria falar um pouco pra gente, assim, do que te trouxe essa vontade de querer pesquisar? E como foi essa experiência também?
Olha, essa experiência pra mim na AGV foi algo extremamente rico. E aqui eu pontuo que tudo que eu colocar é única e exclusivamente a minha opinião. Nada se relaciona tanto ao Mackenzie, quanto ao Questionando Direito, quanto à Fundação Getúlio Vargas. É minha opinião como aluno, como pessoa que viveu a faculdade, que, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu tenho uma paixão enorme pela FGV, tenho uma paixão enorme pelo Mackenzie, tenho uma paixão enorme por todos os projetos em que eu me coloco a fazer ao longo da minha vida, seja ela acadêmica, seja ela minha vida pessoal, minha vida profissional. E assim, foi uma experiência riquíssima e, acima de tudo, eu sou muito grato à Fundação Getúlio Vargas, não só pelo prêmio, mas pela oportunidade. Ao meu orientador, Francisco Fonseca, se ele estiver ouvindo, um grande abraço. Para mim, o Chico, ele teve um papel muito importante nesse primeiro passo científico, porque foi o cara que aceitou o projeto e aceitou fazer a loucura que foi a iniciação científica. E loucura no melhor dos sentidos, porque acho que o gatilho, em primeiro lugar, o gatilho para me fazer pesquisar foi uma vontade de obter conhecimento. Eu sempre gostei muito de estudar, desde os meus 11 anos de idade, que é o tempo que acho que a minha memória é um pouco mais forte. Eu estudo de final de semana, de domingo a domingo, né? E em especial nos finais de semana. E eu acho que aprender, para mim, é um prazer. O conhecimento é um prazer. Mas um conhecimento no sentido não de, eu aprendo para saber mais que, ou melhor que. Não, eu aprendo para me descobrir como pessoa, para poder contribuir com a sociedade, se isso for possível. E eu coloco isso da maneira, não de uma maneira pedante, mas de uma maneira... Poxa, se eu tiver algo legal que eu descobri cientificamente, passando por um processo científico, eu vou gostar de compartilhar com a sociedade. E se a sociedade achar que isso é uma pauta importante, poxa vida, vamos para frente com essa pauta. Vamos pensar em transformar o Brasil, né, num lugar melhor do que quando eu nasci. Eu acho que esse é um dever de todos nós, nossa geração. Ser patriota num sentido não voltado necessariamente a isto ou aquilo, ao lado de lá ou ao lado de cá. Mas pensar num Brasil uno, num Brasil preocupado com questões que são importantes, com questões que são sensíveis e que, acima de tudo, não tem salvador da pátria, muito menos uma resposta fácil. Então, assim, o que me realmente engajou em pensar na minha pesquisa científica foi buscar o conhecimento. E esse conhecimento não está limitado a uma coisa utópica, mas é uma coisa pragmática e que a gente tem que discutir, sabe? Tem que colocar, em certos momentos, o dedo na ferida, mas não para doer, mas para apontar que ela existe para curar. A ciência é importante para isso.
Luiz, tratando justamente desse tema, dessa questão da sua iniciação, eu acho que fazer uma iniciação científica é algo que muitos estudantes desejam, mas eu acho que talvez o primeiro grande problema seja encontrar um tema relevante e que ao mesmo tempo interesse a pessoa que vai escrever. Nesse sentido, qual foi a sua maior motivação ou o que te levou a encontrar o seu tema?
Olha, essa é uma pergunta muito boa e uma pergunta muito difícil, porque assim, primeiro de tudo, a questão do tema realmente ela é muito importante. Você vai tratar essa iniciação científica por um ano, né? Eu fui bolsista do CNPq, obrigado ao CNPq, e foi importante para mim não só para ter a bolsa científica, para estudar, né? Mas para desenvolver o trabalho e a oportunidade de poder desenvolver o trabalho que eu gosto, ou que naquela época foi muito importante para mim. Você tem que encontrar um tema que tem a ver com o que você se preocupa com, sei lá, pode ser com a sociedade, pode ser com a economia, pode ser com, enfim, com diversas questões, e um tema que você tenha alguma facilidade, mas uma facilidade no sentido não de em saber lidar com o tema, porque é difícil. Meu tema era sobre a questão carcerária, né? Era sobre o encarceramento no Brasil. É um tema difícil. Eu não trabalho com direito penal. E tudo que eu posso falar aqui é da perspectiva das ciências sociais aplicadas, que é o curso de administração pública, né? E eu dou a dica para o aluno hoje que quer fazer iniciação científica, o aluno que está pensando em fazer pesquisa: procure um orientador, converse com várias pessoas, busque um problema que te engaje, porque lidar um ano com um tema, por mais que você goste, é muito difícil. Então, acho que nesse sentido, não sei se eu fiz por satisfeita a pergunta, mas você tem que encontrar algo que te engaje. Eu, por exemplo, no meu perfil, eu sempre busco tratar questões econômicas e questões sociais. Na minha visão, elas se tangem e elas são muito próximas, né? Toda questão social é uma questão econômica, ao mesmo tempo que toda questão econômica também é uma questão social, óbvio, né? a gente tem que se preocupar com essas situações, com esses temas, e a partir, né, obviamente, além das ciências sociais, além da economia, além dessas questões, existem outras pesquisas científicas em outras faculdades que também têm importante e gigantesca relevância, né? Mas eu não me atrevo a falar porque não é meu espaço de fala.
Luiz, a sua pesquisa ela teve até foi premiada, é um tema muito interessante, um tema muito caro ao nosso país, mas eu queria saber como foi que você chegou nesse tema, o que te motivou a fazer esse tema, e fazendo uma segunda pergunta que eu acho que é interessante, a partir da sua motivação para redigir esse tema, para criar esse projeto de pesquisa, até a conclusão dessa pesquisa, o que mudou? Você mudou alguma perspectiva? Você teve alguma mudança de pensamento? Conta pra gente.
Olha, eu acho que assim, a questão relacionada à desigualdade social, ela é muito cara. Muito cara no sentido de... Porque as prisões no Brasil, a gente não pode... Existem... Ó, e aqui eu faço a ressalva. Não é meu espaço de fala, mas eu vou pontuar. Porque são questões que existe uma pauta e uma luta por igualdade social no Brasil. É impossível você tratar a questão carcerária e essas coisas. Eu pincelo no meu trabalho, mais uma vez, porque não são relacionadas ao meu lugar de fala. Mas eu pincelo porque eu não posso ser omisso ou deixar de falar. A desigualdade social no Brasil, eu trato questões relacionadas a gênero, trato questões relacionadas ao encarceramento seletivo em relação à raça no Brasil. Eu pincelo esses temas, porque eu não poderia ser omisso nesse sentido. Nós temos um encarceramento seletivo, e ele envolve também uma questão de renda, porque o acesso à justiça no Brasil, bons advogados, bom acesso à justiça, ele é caro. Tá? É uma coisa de mercado, é uma coisa dessa maneira. Mas existem órgãos públicos que tratam dessas questões, sim. Mas é difícil que esses órgãos consigam se manejar, dar conta, porque nós temos... muitas questões no Brasil, é muito difícil lidar com isso, em termos de encarceramento. E acho assim, a desigualdade social foi uma coisa que me motivou a estudar o encarceramento, porque ela envolve questões econômicas, questões de classe, questões de darwinismo social, é muito delicado o tema, é muito delicado. E qual era a segunda parte da sua pergunta, Bruno? Perdão.
Eu questionei se, a partir do momento que você teve essa motivação até a conclusão da sua pesquisa, que inclusive está disponível no site da FGV para quem tiver acesso, para quem tiver interesse no acesso dessa pesquisa com um trabalho brilhante, se deste momento, quando você concluiu a pesquisa, teve alguma mudança no seu pensamento?
Olha, eu acredito que mudar de pensamento é algo extremamente democrático. Mas eu não sinto que eu deva mudar meu pensamento em relação a isso, porque a questão carcerária, no Brasil, ela nunca foi abordada, nem, assim, nem por governo de esquerda, nem tampouco por governo de direita. E, assim, eu não vi uma mudança, sabe, gigantesca em relação aos governos, como eles têm se portado em relação a isso, né? Então, eu acho que... Eu continuo achando, claro, que o encarceramento no Brasil é seletivo, basta você ver algumas decisões sobre habeas corpus em relação ao coronavírus, né? Nos meus dados de pesquisa, eu abordo, né, que nós temos 40% de presos provisórios no Brasil. É um dado relevante, vocês concordam? Porque se você pegar os dados de encarceramento, os crimes que levam ao encarceramento, 10% são hediondos, pelo menos zero em 2017. Esses dados devem ter variado um pouco. A minha pesquisa está desatualizada em termos de dados, mas eu vou trabalhar com esses dados de 2017, porque assim, eles podem ter mudado, mas eu duvido que tenham mudado muito, né? O controle de dados carcerários no Brasil é algo problemático. Eu trato disso com o professor Fernando Sala, da USP, em uma entrevista ele me explica, tem até os trechos transcritos dessa entrevista na minha iniciação. Mas, assim, os dados, eles são realmente muito nebulosos no Brasil. Eu acho que um portal, por exemplo, que, além do Infopen, que dá um excelente parâmetro, é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, melhor que o Infopen, tá? É uma ONG, de um professor meu, da FGV, Renato Sérgio Lima. Deixo aqui um abraço a ele, porque é um cara que me ensinou muito sobre questões de dados. E a gente olha para os dados de encarceramento, 10% crime hediondo, entende? Crimes hediondos, eu não estou dizendo, você não tem que encarcerar provisoriamente. Eu acho que certos casos, furto famélico, coisas de pequeno valor, né, alguns crimes que não ameacem a sociedade, nós temos que pensar 5 mil vezes antes de você encarcerar uma pessoa, porque provisoriamente. Porque, assim, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não sou juiz, eu não sou um cara que trabalha com isso direto. Mas você está colocando na cadeia, junto com outras pessoas que cometeram crimes mais graves, um cara que, teoricamente, né, alguém que não precisaria estar lá. E isso é muito grave, porque uma vez que você entra na cadeia, provisoriamente ou não provisoriamente, existe uma resistência social para a reinserção dessa pessoa, né? Quem sou eu para julgar? Mas eu acho essa situação muito complicada. Então, acho que nesse sentido, o meu intuito como pesquisador era, eu vou abarcar dados relacionados, porque dados é muito difícil que você se questione os dados, né? Os dados, eles trazem uma verdade. Então, eu trago dados, eu trago questões, eu empresto conceitos das ciências sociais, eu tive até uma atividade que eu desenvolvi visitando o CDP de Pinheiros, para observar como é uma cadeia de verdade, como que eu posso falar de algo se eu nunca tive contato com isso, entende? Como é que eu posso tratar um objeto científico? Eu não digo que a minha experiência foi suficiente. Eu acho que acho que qualquer tipo de pesquisa científica você deve, né, tratar e atualizar ao longo da sua vida inteira. Eu levaria anos para dizer algo realmente muito conclusivo. Mas para uma iniciação científica foi uma experiência muito interessante e muito importante, não para dizer, mas os presos isso, mas os presos aquilo. Eu estava enxergando que parte da minha teoria se encaixava na realidade, que nós temos um encarceramento seletivo no Brasil, né? Raça, gênero, uso esses termos porque é assim que o IBGE trata os dados, tá? Além do IBGE, o IFOPEN, o Fórum Brasileiro, por isso que eu coloco nesses termos. Mas eu acho que enquanto a gente não resolver um grande problema econômico relacionado à desigualdade social, que também é um problema social, a gente vai continuar tendo esse encarceramento seletivo no Brasil. Então, assim, são pessoas que nós deixamos de fazer com que se sintam parte da nossa sociedade. São brasileiros e brasileiras. Mas Luiz, você gosta de bandido? Isso, leva para casa. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou fazer piadas em relação a esse contexto. Quem assiste o jornal já entende o meu ponto. Mas eu acho que o ponto não é esse. Quando a gente torna a discussão algo que vai ao argumento ad hominem, para repetir o que o professor Ramuno deixou aqui semana passada, a gente perde, né? A gente perde a noção do que a gente realmente deveria discutir. Eu vou deixar aqui uma frase que é da Hannah Arendt, que é: em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime. Então, quando a gente parte para esse tipo de ofensas pessoais, estratagemas sórdidos para você inviabilizar um argumento legítimo, subjugando a interesses pessoais, eu acho que não há algo tão antiético quanto isso. E a pesquisa científica, ela é importantíssima para a gente saber combater esse tipo de argumento, esse tipo de colocação. Você, aluno aí que está ouvindo, não tenha medo de fazer uma pesquisa científica sobre temas sensíveis como esse. Não tenha medo de pensar de forma crítica. Essa liberdade ninguém pode tirar de você, ou não deve tirar de você, muito menos você próprio. Então, eu gostaria de pontuar que, nesse sentido, se a gente deixa de pensar num problema porque a gente tem um interesse pessoal que atravessa isso, a gente comete um crime contra o que a gente acredita de verdade. E aqui eu deixo uma mensagem, eu deixo essa mensagem com carinho, para que as pessoas tratem a pesquisa científica e o processo científico muito mais respeito do que, pô, veja, pela própria crise do coronavírus. Quem sou eu para julgar? Mas nós temos um negacionismo muito forte. Mas, assim, um negacionismo que gera morte. Pode ser meu parente, pode não ser meu parente, pode ser você que está me ouvindo, pode ser você que está em casa. Eu não te conheço, talvez você não me conheça, mas eu me importo com você. E eu acho que esse tipo de empatia, a pesquisa científica, ela produz no aluno. Ela produz, pelo menos produziu em mim, que quis olhar a situação carcerária, que é algo, foi difícil para mim, foi custoso em termos psicológicos, porque qual é a minha posição? Eu sou um menino de classe média que não conhece, eu tenho plena consciência de que não conhece nada da vida, não tem uma experiência profissional vasta e que fui criado, na medida do possível, dentro de um privilégio. Eu sei dos meus privilégios, mas não é porque eu tenho esses privilégios que eu vou deixar de tocar temas importantes. Goste você de mim ou não, do tema que eu falo ou não, se você tem uma causa que é legítima, que é verdadeira e que você acredita, torne isso um tema, sem enviesá-lo cientificamente. Porque isso vai trazer para você... Eu não esperava chegar à conclusão que eu cheguei, apesar de, para muitas pessoas, isso ser óbvio. Porque eu queria enxergar, de fato, o que acontece no sistema de justiça e no sistema carcerário brasileiro, para entender. Essa foi uma coisa que me preocupa. É algo que eu realmente me importo. Eu acho que o Brasil ele tem uma postura muito punitivista para coisas que não necessariamente precisam, e uma passada de pano muito forte para outras coisas que a gente deveria se preocupar. Obviamente, essas opiniões aqui são minhas, não serão atribuídas a ninguém, que não a mim mesmo. Mas eu acredito, não sei se eu deixei por satisfeita a tua pergunta, Bruno, mas eu pontuo dessa forma.
Luiz, uma parte muito interessante da sua pesquisa que a gente ouviu aqui foi a questão da visitação no CDP de Pinheiros. Você conseguiria contar para nós um pouco sobre essa visita e, de forma geral, como isso impactou tanto em questão da sua vida pessoal quanto acadêmica?
Bom, eu acho que em termos pessoais e acadêmicos foi algo impactante, né? Porque o CDP de Pinheiros é um dos presídios que tem as melhores condições carcerárias do Brasil. Isso não quer dizer que isso seja bom ou suficiente. Não é uma crítica. Eu não estou aqui para falar de orçamento governamental para isso ou para aquilo. Eu sei que cada instituição tem suas dificuldades. Eu não sou ninguém para julgar isso. Mas eu acho que em termos pessoais foi muito impactante porque, mais uma vez, eu sei dos meus privilégios e eu queria enxergar uma realidade de perto como uma experiência antropológica em relação a isso, para eu poder relatar que realmente existe, em razão da desigualdade social, um encarceramento seletivo no Brasil. E isso é preocupante. Isso não é preocupante para mim, isso é preocupante para todo mundo. Porque quando a gente fala de um sistema no sistema carcerário enviesado, a gente fala de um problema de classe, a gente fala um problema de gênero, a gente fala um problema de renda, a gente fala um problema geral no Brasil. As prisões, acho que eu acredito, e se eu estiver enganado, eu peço perdão, Dostoiévski, ele coloca que, de maneira geral, que se você quer ver um país de verdade, você tem que olhar para as prisões daquele país. Olha para as prisões do Brasil. É um espaço de desigualdade social, é um espaço em que nós colocamos... O Brasil tem um caráter higienista nas suas políticas. Teve por muito tempo e ainda tem, né? E as prisões, elas resultam muito dessa exclusão social. Mais uma vez, não é meu lugar de fala, não é o meu ponto. Mas eu me preocupo porque eu quero que meu filho viva num país melhor. Eu quero que as pessoas tenham mais oportunidade, não num sentido político da fala, mas num sentido, poxa, é impossível falar de meritocracia no Brasil se você olhar o encarceramento seletivo que a gente tem. Se a gente olhar decisões que são questionáveis, habeas corpus que não acontecem, outros que acontecem e são estranhos, entende? E a gente precisa focar o nosso saber científico em tocar nesses problemas que são sensíveis. Eu duvido que isso vá ser pauta de qualquer governo, porque é uma pauta impopular. Ah, mas então por que você estudou? Porque eu acho que eu não vou ser aquele cara chato que vai dizer eu avisei. Não. Eu acho que isso é ruim, é improdutivo e impede as pessoas de gerarem consenso. Mas eu vou ser aquele cara que fala, putz, eu tinha disponibilizado essa informação, eu tinha pensado nesse sentido, por que o Brasil não se preocupa com essa agenda? Né? Por que a gente não se preocupa com uma questão que é outsider? Ah, porque o brasileiro está preocupado se ele vai dormir, se ele vai comer, isso não é relevante, você é o cara da academia, é muito utópico. Cara, pouco importa se isso é utópico ou não. Você tem que transformar a tua ideia no mais pragmático possível. E minha pesquisa científica foi em demonstrar essa realidade, demonstrar essa situação, sem sair do meu espaço, sem sair... Claro, sair da minha zona de conforto, sim. Mas eu acho que em termos de experiência pessoal, eu agradeço profundamente ao Padre Valdir, da Pastoral Carcerária. A gente fez a celebração da palavra, né? É um grupo católico. A gente fez a celebração da palavra com alguns presos. E, assim, as condições não são as melhores, né? É um espaço apertado para muita gente. E, assim, eu cheguei à conclusão de que é impossível você ter esse mito da recuperação do preso no Brasil. Porque o ambiente, o ambiente do cárcere, ele não é próspero para uma pessoa buscar. A pessoa fica com raiva da sociedade. Entende? E eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Eu estou sendo objetivo e não é aqui para julgar lá ou acolá. Mas eles sabem que nós brasileiros nos esquecemos de questões que são importantes e relevantes. E um dia a história cobra. Por mais que nós tenhamos negligenciado a questão da desigualdade por 500 anos, uma hora a história vai cobrar isso. Eu só espero que isso não aconteça do modo que o meu país sofra com isso. Mas eu acho muito difícil, dado o cenário que a gente tem hoje. Eu espero que o Brasil prospere economicamente. Isso é bom para mim. Eu espero que o Brasil prospere socialmente. Isso é muito bom para mim. Eu espero que as pessoas alcancem os seus objetivos de vida fazendo as coisas certas. Isso é bom para mim. Isso é bom para todos nós. Mas eu acho impossível a gente fazer isso sem tocar nas questões sociais, dentre elas a questão carcerária, dentre elas a questão da desigualdade de renda no Brasil e das outras desigualdades que não são meu lugar de fala, mas mais uma vez, as pessoas que estão nesses movimentos, elas são pessoas que lutam por coisas sérias e por pautas sérias, não é sobrepor-se sobre ninguém, pelo contrário, é buscar ser, né, visto de uma maneira igual, párea. E para mim, eu acho que mesmo isso não sendo meu espaço, era importante pensar nisso, né? Porque uma coisa é você ter um discurso muito lindo e falar várias abobrinhas, outra coisa é você ter um discurso prático. Então a iniciação científica, ela foi importante para minha maturidade, foi importante para questões cognitivas minhas, foi importante para exercer o caráter científico, foi importante para pensar no Brasil, pensar no nossos problemas sociais e econômicos. E foi importante para eu conhecer pessoas, ouvir. Né? Hoje a gente tem um sério problema de ruído no Brasil em questão de ouvir. Então, se eu pudesse falar algo, né, seria do tipo, poxa vida, nós temos que debater mais as questões, por mais doloridas que elas sejam. Não adianta a gente buscar uma resposta fácil. Problemas complexos, mais uma vez, não tem resposta fácil. Isso é óbvio.
Luiz, depois desse imenso trabalho que você teve, com certeza não foi fácil fazer toda a iniciação, elaborar tudo, organizar, porque não é algo que você consegue escrever com calma, algo tranquilo, você tem que ter uma organização. Você foi premiado com a melhor PIBIC do ciclo 2016-2017. Como foi o prêmio? Como foi receber a notícia de que você tinha ganhado? É algo que em algum momento você pensou, você esperava? Como foi a repercussão disso?
Primeiro de tudo, seria uma presunção minha muito grande eu pensar que eu esperava. Claro que não. Tinham trabalhos maravilhosos naquele ciclo, fiquei muito honrado de ter ganho esse prêmio. Mas, acima de tudo, eu pensei, quando eu estava desenvolvendo meu projeto, o que poderia fazer uma pesquisa ser premiada. Não vou negar, claro que eu queria esse prêmio. Eu pensei, bom, eu quero uma pesquisa com dados sólidos, uma pesquisa, uma experiência para aproximar a academia da realidade e uma base de literatura muito forte. Eu acho que se eu combinar bem essas três coisas, eu tenho alguma chance. Que bom que deu certo. E para mim, eu fiz uma apresentação na GV, né? O aluno premiado, ele tem esse privilégio de apresentar o trabalho no dia da pesquisa da FGV. Para mim foi uma honra muito grande, e aos alunos que pensam em fazer pesquisa, pensem como vocês desenvolveriam uma pesquisa, algo que é sobre o tema Quisto, que seja o que for, como vocês poderiam fazer com que as pessoas tenham acesso a essa informação, né? Além de prêmios, além de outras questões que são importantes, em notoriedade acadêmica, em preocupações das mais diversas e angústias de cada um, pensem com o coração em como transformar essa informação acessível.
E Luiz, ainda um pouco sobre o prêmio, quais as portas que você sente que ter recebido esse prêmio, né, de tão destaque, te abriu? Tanto no meio acadêmico quanto profissional.
Olha, eu acredito que mais do que portas que me abriu, além das pessoas que eu conheci no meio de todo esse processo, claro, pessoas abrem portas e pessoas são importantes na nossa vida, e eu agradeço a todas elas, eu agradeci a algumas aqui e agradeço a outras também, a todo esse processo da iniciação científica. Mas assim, eu acredito que o mais importante do que abrir porta, a iniciação científica me fez pensar de forma crítica. Me fez enxergar a realidade de uma forma analítica, né? Dentro da minha miopia, né, sobre as visões da realidade, eu acredito que o conhecimento científico me ofereceu uma luz. Eu não vou dizer que é a única luz para as pessoas, sabe? Quem sou eu para pensar no método de vida de cada um? Mas eu acredito que a ciência, ela me providenciou uma capacidade analítica que eu não tinha. E isso, para mim, foi muito importante. Não estou dizendo que necessariamente a iniciação produz isso, mas em mim produziu. E eu sou eternamente grato a isso. Eu acredito que me deixou com uma cabeça mais progressista, uma cabeça mais voltada a uma visão cosmopolita, que foi aquilo que eu mencionei no começo do podcast. Então, mais do que abrir portas, me deu uma luz. E a ciência, ela vem para isso. Ela vem para dar essa luz às pessoas. E, obviamente, que não estou dizendo que é a única via, mas que para mim foi muito importante.
Luiz, já encaminhando para o final, é muito interessante toda essa abordagem que você fez até aqui. E eu gostaria de perguntar, qual conselho você daria para o Luiz de 7 anos atrás?
Acho que o primeiro conselho que eu daria para o Luiz de 7 anos atrás é para ele fazer as coisas com menos pressa. Que o tempo é escasso, mas conforme você vai ficando mais velho, você vai ganhando mais agilidade em saber lidar com o seu tempo, com as suas agendas, com seus interesses pessoais. Outra coisa que eu diria para ele é evite se posicionar de uma maneira muito forte em certas questões, porque a gente tem que ser democrático, a gente tem que saber o momento de pensar as coisas, de refletir, enfim. Eu diria para ele ser menos impulsivo, eu diria para ele pensar nas coisas com calma, eu diria para ele que as questões que ele tem angústia e está preocupado em termos de conhecimento científico, de vida pessoal, elas vão se concretizar. É só não colocar o carro à frente dos bois, é só ter calma, ter paciência, pensar. Eu acho que, para mim mesmo, eu diria, fica tranquilo, você vai ter uma visão mais analítica das coisas e não queira fazer tudo de uma vez só. É, eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Hoje eu diria para mim, espera um pouco mais, espera mais 2 aninhos, conclui uma, depois você começa a fazer outra. É uma rotina muito corrida. É mais fácil do que trabalhar e estudar. Mas, de toda maneira e de toda forma, é muito difícil, toma muito tempo, exige muita dedicação. Houve um semestre em que eu fiz 17 matérias. Gente, isso é muita coisa. Cada matéria no Mackenzie tem no mínimo 2 provas, e na GV 3 avaliações. Então, assim, toma muito tempo. E eu falaria assim, às vezes, uma vez ou outra, guarde os seus finais de semana, né? Guarde o seu sábado ou o seu domingo para você poder descansar um pouco. Acho que esse é o conselho que eu daria para mim mesmo. Eu sempre busquei o conhecimento, sempre busquei querer ser sábio, né? Ser sábio é impossível, mas querer ser sábio. E eu diria, vai com calma. Eu acho que isso é uma coisa que a gente atinge com o tempo.
Sensacional, Luiz. Eu achei que muito pertinente essa sua fala. Eu acho que realmente as coisas têm que ser desse jeito. A minha mãe mesmo dizia que dê tempo ao tempo e as coisas que deverão ser, serão. Então eu acho que, eu digo tanto por nós, né, do Questionando Direito, que somos muito gratos e felizes de ter você na equipe e que com certeza continuaremos fazendo um grande trabalho. E então, você possui alguma consideração final sobre tudo isso que conversamos hoje?
Acho que uma consideração final é que eu sou extremamente grato por ter sido entrevistado por vocês, de estar aqui, de ter passado por essas experiências, não só de 2 instituições ao mesmo tempo, mas de ter feito a iniciação científica. Eu digo, eu acho que isso, para mim, não só para questões acadêmicas, mas a iniciação científica, ela é de suma importância, né? Ela, na minha visão, é algo que tem que ser obrigatório para os alunos de qualquer faculdade. Tem que ter alguma matéria, alguma disciplina que trate de questões de iniciação científica. Não só dando os instrumentos metodológicos para isso, mas as orientações necessárias para que o aluno tenha um instrumental, pelo menos que básico ou que necessário. Eu tive isso tanto no Mackenzie quanto na GV. Principalmente na GV, eu coloco principalmente porque eu tinha uma matéria, né, que a gente chamava de dossiê. Cada semestre no curso de administração pública tinha um macrotema e a gente se debruçava em uma das disciplinas em especial para tratar desse macrotêmica com um paper científico. Isso para mim foi fenomenal, foi extremamente importante. E eu não me vejo hoje, Luiz Guilherme, sem ter feito administração pública, sem ter feito direito, sem estar fazendo direito, né? E não me vejo sem GV, não me vejo sem Mackenzie. Não estou dizendo nada em relação às outras universidades. Mas, até porque eu não tive contato com outras instituições além desta, a não ser para questões de monitoria, né? Eu fui monitor na Universidade de São Paulo, uma disciplina do professor Roberto Quiroga, e deixo aqui para ele um forte abraço, uma pessoa com quem eu tenho muito carinho, e ele foi meu orientador de TCC, tratei no TCC sobre questões de guerra fiscal, né? Sempre, lembre-se, as minhas questões que eu trato sempre tem um fundo econômico e fundo social, né? É impossível a gente criar um Brasil próspero sem a gente tocar nessas 2 questões, né? E a política, ela passa por isso, né? Feliz ou infelizmente, goste ou não goste dela, negue ou não negue a política, as questões econômicas e sociais, elas passam por agendas, por pautas, por interesses pessoais e coletivos. Eu acho que, acima de tudo, eu deixo aqui como mensagem final a minha gratidão por eu tive nas 2 instituições excelentes professores que tornaram a minha visão de mundo algo diferente do que eu tinha há 7, há 10, há 20 anos atrás. E reformular-se pensar diferente não é algo ruim, é algo democrático. Então, eu coloco aqui que isso foi muito importante para mim. E eu sou grato a todos esses professores, do meu ensino médio, do meu ensino fundamental, do básico, do prezinho. Eu acho que o professor é uma profissão que precisa ser muito valorizada no Brasil, porque são quem nos fazem pensar diferente, seja quem for. Concorde ou não concorde com ele ou com ela. E eu deixo essa mensagem. Obrigado.
Nós que agradecemos então, Luiz. E também agradecemos a você que nos ouviu até o final. Muitíssimo obrigado. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. E te esperamos para o nosso próximo episódio no Questionando Direito. Até a próxima, então. Tchau, tchau.